vamos falar de como António Costa com a verdade nos engana. O primeiro-ministro António Costa farta-se de anunciar medidas que favorecem as empresas, os trabalhadores, os desempregados, os reformados, os jovens, as crianças, enfim, todos. Mas, entretanto, praticamente todos continuam a queixar-se da insuficiência e, por vezes, também da inadequação desses apoios aos objetivos divulgados. Se algumas empresas, pelos resultados que apresentam, não terão razão de queixa, antes pelo contrário, a maioria delas, tal como os portugueses em geral e também os imigrantes, têm muitas razões para se queixarem, uma vez que as dificuldades com que se debatem no dia a dia mantêm e, em alguns casos, se agravam mesmo. Afinal, quem tem razão? António Costa e os portugueses em geral. O primeiro-ministro, quando anuncia as medidas, fala em termos absolutos, ou seja, tantos milhões para isto, tantos milhões para aquilo, aumentos ou reduções de tantos por cento nisto ou naquilo. Não refere o que tal representa em termos relativos e o que abrange e os impactos que tem. Vamos ver alguns exemplos para se perceber como António Costa, dizendo a verdade, nos engana. Anuncia com grande satisfação que, afinal, o crescimento económico fica acima do previsto para este ano e o déficit ficará abaixo. Mas em que é que isso se traduziu na melhoria da vida das pessoas e da situação das empresas, com exceção de algumas? Gaba-se de ter aumentado o salário mínimo nacional em 40% desde que lidera o governo, 2015. Mas não refere que é muito mais baixo do que o praticado noutros países, designadamente na vizinha Espanha, onde o salário mínimo nacional é de 1.000 euros, enquanto cá é de 750 euros. Anunciou com pompa e circunstância medidas para fazer face à inflação, 125 euros por pessoa e 50 euros por criança e metade do valor da pensão de reforma para reformados. Mas não referiu que aqueles apoios às famílias não era mais do que uma ajuda para fazer face às despesas com o início do ano escolar e que o valor a pagar aos reformados era um adiantamento do que iriam receber no próximo ano e que tal contribuiria para alterar as atualizações dos valores das pensões previstas por lei. Gaba-se de, em 2004, só 25% da população ter um ensino secundário e agora ter ultrapassado os 75%. Mas não referiu qual o benefício que os portugueses tiveram pelo facto de terem aumentado tão significativamente a sua qualificação. Enumera os milhões a mais de dotação do orçamento e os mais 20% de profissionais do Serviço Nacional de Saúde e os milhões a mais de consultas e os milhares a mais de cirurgia assegurados por este serviço. Mas não refere que o caos em que se transformaram alguns serviços de urgência, os atrasos nos tempos de espera nas urgências, para consultas ou para cirurgia e os milhares de pessoas sem médicos de família. E muitos mais exemplos podia dar para ilustrar a estratégia de gestão das expectativas seguida por António Costa, que é complementada, por outro lado, com o anúncio em catadupa de novas medidas, projetos e planos. Para cada dificuldade, logo é anunciada uma medida para atacar. Só que essa medida não faz mais do que mitigar a dificuldade e esta persiste, ainda que com menos gravidade. É o que se tem verificado com o combate à inflação. Todos os dias são anunciadas novas medidas para a combater, mas o que é que na realidade acontece? Há umas quantas empresas, designadamente nas áreas da energia, da banca e das grandes superfícies, que apresentam lucros verdadeiramente pornográficos, sem que nada seja feito pelo governo, e ao resto das empresas e dos portugueses, para quem são anunciadas aquelas medidas, a verem os seus rendimentos a encurtar e as dificuldades a aumentar face ao aumento do custo de vida. E é assim que António Costa nos vai enganando com as suas verdades. Até para a semana e Feliz Natal.